Bem-vindo ao Garagem Cast, o seu podcast automotivo.
Fala galera, aqui quem fala é o Homem OBR e eu já vou usar esse espaço aqui para dizer que nada que eu disser aqui pode ser usado contra mim no tribunal. Viu?
Fala galera, beleza? Aqui é o Marcírio e aqui é o Brasil, porra.
Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel. Só um adendo. Nunca reclame que sua vida está uma merda. Ela pode piorar. Você pode comprar um Chevette.
Fala galera, aqui é o Renato e tem gente que me chama de Forrest Gump, de tanta história que eu tenho para contar sobre carro. Bom, o cast de hoje é relacionado a histórias automotivas, os perrengues que a gente já passou nessa vida já sendo um gearhead. E a gente vai debater muito sobre isso, e Chevette vai ser um carro bem falado nesse podcast.
Bem falado, disse tudo,
bem falado. Bem mal falado, né, no caso.
Ah, meu Deus.
Falando bem ou mal, o importante é falar.
Gente, por favor, já foi difícil a gente conseguir começar a gravar. Não vamos trazer esse nome.
Toda vez que fala de Chevette, dá algum problema de gravação, eu já anotei isso.
Então, vocês têm toda a ciência que pode dar problema se falar dessa merda, né?
Isso é quem fala de Chevette de alma suja.
É, pra quem não pegou, quando a gente começou o nosso podcast aqui, a gente começou a falar mal de Chevette e aí deu um monte de problema. Então é por isso que a gente tá falando de Chevette aqui, entendeu? Porque quando a gente cita o nome Chevette, ou dá problema, ou quando a gente fala mal do Chevette, dá problema. A gente não descobriu isso ainda, a gente vai descobrir ao longo do cast.
O Chevette, né, é igual a lenda do Chevette, é igual a lenda da loira do banheiro. Se você falar três vezes Chevette, meu Chevetinho querido, aparece um Chevette na sua garagem. Então, por favor.
Meu Deus,
né?
Cadê meu espelho? Deixa eu correr.
Vamos evitar falar de Chevettes, então.
Tá, no próximo cast a gente vai falar sobre Chevette, então é isso, né? Esse cast aqui é sobre histórias automotivas.
É, aqui a gente vai falar sobre carros.
Ah, meu Deus do céu. Mas olha só, galera, antes da gente começar o cast 100%, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a nossa série, né? Cada vez mais integrantes do nosso grupo, pessoas influentes, pessoas importantes aqui que vão fazer parte dessa nossa história aqui. E pra você que quer acompanhar, que tá acompanhando, aliás, e quer poder interagir conosco, né? Entre no nosso site lá no garagemcast.com. .com.br, e você consegue conversar com a gente, mandar até mesmo a sua história lá sobre carro, quem sabe no próximo cast a gente já não fala sobre ela aqui, tá? Então não deixe de comentar com a gente lá, a gente não tá conseguindo responder muito agora, porque a gente teve um probleminha ali com o site, mas logo logo no próximo cast a gente já vai ter todas as histórias ali que o pessoal comentou do último cast.
Lembrando também que a gente tem agora a área do Garagem Cast no site, antes era uma área que só dava acesso ao nosso feed, tá? E agora tá sendo postado episódio por episódio. Então, se tiver algum link, alguma foto que a gente comente aqui, a gente vai postar o link ou essa foto na parte específica desse cast. Então, tu pode acompanhar cada cast separadamente agora com o link, com o episódio, como funciona na maioria dos podcasts e a gente ainda não tinha.
Vou mandar foto dos meus Chevette.
Quero ver a foto de cada carro do Alan.
Principalmente dos Chevette.
A gente também não pode esquecer de falar que a gente também criou um blog, né? Logo, logo vai ter bastante conteúdo sobre carros lá também.
É verdade. Se alguém tiver algum texto interessante, a gente pode postar texto dos ouvintes também.
Exatamente.
Fica a critério dos ouvintes, é só eles participarem. Exatamente.
Tá, mas vamos começar então. Eu tô ansioso pra contar a minha micro história aqui, que não faz muito... Bom, não vai chegar mesmo.
Então, antes de começar a história, deixa eu só fazer um adendo muito rápido aqui. Eu não tenho nada contra a Chevette, essa piadinha. Não é nada mesmo. A única coisa que eu tenho contra a Chevette é ele ter sido criado.
Deu? Vamos parar de falar de Chevette? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Chevette?
Chevette Cast.
Vamos falar de coisa boa, por favor.
Bom, pode ficar tranquilo que nas minhas histórias esse nome vai aparecer várias vezes.
Tá, olha só, a minha história, bom, pra quem me conhece no primeiro cast eu falei, né, eu tenho 24 anos, acabei de tirar minha habilitação, né, acabei de sair da provisória, comprei o meu primeiro carro, comprei um Honda Civic geração 6, né, foi uma luta pra conseguir o carro, enfim, eu não sabia muito mexer em carro, não sabia, né, enfim, gostava do carro Honda Civic, mas não sabia porra nenhuma, tanto é que a minha primeira história foi o seguinte, estava eu com a minha namorada no segundo dia com o meu carro, né, porque o primeiro dia ele passou no mecânico. No segundo dia de noite, umas 9 horas da noite, aqui na CES Brasil, em Porto Alegre, né, bem movimentado, né, com a cena fechada, minha namorada olha pra mim e pergunta, o que que é esse botão ao lado do teu volante, né, era o tal do... Depois eu fui descobrir que era o afogador, e eu fiquei apertando aquele botão, uma alavanquinha assim, não sei o que que é isso aqui, ok, né, sem descobrir o que que era, fui acelerar pela primeira vez o carro e o carro apagou. Pronto, fiz merda no carro, quebrei o carro, tava eu lá no meio desses Brasil empurrando minha namorada no volante e empurrando o Honda até o acostamento pra poder identificar o que aconteceu, né? Esperei só alguns minutos lá e o carro voltou à vida do nada, né? Enfim, depois eu descobri que foi o tal do afogador e até hoje eu não sei o porquê que isso acontece.
Eu já passei por isso, tá? Meu primeiro carro também foi um Santana 87. Olha só, eu não tinha nem carteira ainda, eu já tinha o carro. Olha. Não façam isso. Eu me largaram o carro no centro da minha cidade, eu moro próximo a Porto Alegre, e eu não tinha habilitação. Eu assinei toda a documentação do carro no cartório, o cara me entregou a chave, só que meu carro era álcool, e era inverno. E eu também não sabia da existência do afogador. O afogador, ele injeta um pouco de combustível no teu motor e deixa teu carro mais acelerado pro teu motor esquentar ou se manter ligado sem apagar. Geralmente isso é quando tá muito frio. Os carros a álcool antigos usam isso. Então eu não sabia que tinha que fazer isso. E eu fiquei uns 20 minutos numa sinaleira, tentando, sinaleira ou semáforo, dependendo do estado que a pessoa tá ouvindo, arrancar com o carro. E eu tava com muito medo de alguma viatura passar por mim e eu já perdi o carro antes mesmo de dar a primeira volta na quadra com ele.
Tinha carteira.
Porque eu não tinha carteira, eu não sabia como funcionava o afogador e eu fui descobrir.
Galera,
depois.
Vou mandar um papo de véio aqui de quem já teve afogador, sei lá, até em mobilete. O afogador, na verdade, ele restringe o fluxo de ar pra aumentar, pra deixar a mistura bem rica. Porque o motor conseguir funcionar melhor em baixa temperatura, ou no caso, não de tão baixa temperatura, mas que precisa de uma taxa de compressão maior para fazer funcionar aqueles mesmos minutos e tal. Então, os que tem injetor injetam um risquinho de gasolina ali, restringe a entrada de ar, manda a mistura bem rica, depois que o motor esquenta um pouquinho, aí você volta o afogador, abre o fluxo de ar de volta e ele funciona, na maioria dos casos, como deveria.
Tá, mas então o motivo de eu ter apertado ali, eu injetei muita gasolina e ele se apagou, foi isso? Acabou o ar no carro?
Tu afogou o teu carro.
Você restringiu o fluxo de ar, a mistura fica rica, né, mas a queima é pobre, você não consegue ter a detonação forte, porque o que faz o negócio andar mesmo é quando o ar expande, que faz a força no pistão. Se você tem muito combustível e pouco ar...
Quando você tem uma mistura pobre, quer dizer que você tem muito ar e pouquíssimo combustível, e isso danifica muito o motor, é muito prejudicial.
Bom, então foi isso o problema. Então eu não sabia mexer, fiquei apertando aquela alavanca e quando veio o carro apagou. E aí, bom, ela é minha ex-namorada, né? Então passei por um péssimo motorista aos olhos dela. E a minha segunda história não tem muito a ver com coisas engraçadas, né? Até um pouco... Eu nunca tinha passado por uma situação como essa, eu voltando de uma cidade no interior com o meu carro, nunca tinha viajado sozinho. É mais uma questão, mais quase que uma crítica, né? Às vezes os buracos na via prejudicam a gente sem a gente perceber. A gente acha que é só as molas que vão ser prejudicadas, mas eu fui desviar de um buraco, que era impossível, eu não consegui ver o buraco, ele era muito grande. Porém, na contramão, estava vindo um caminhão, e que na mesma posição daquele buraco, pensem comigo, quem está indo tem um buraco, quem está vindo tem um outro buraco na mesma pista, na mesma posição. O caminhão fez o mesmo desvio. Ou seja, a gente quase se encontrou de frente, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que o meu espelho retrovisor do lado esquerdo, ele recuou, ele bateu no caminhão e ele recuou, assim, não quebrou nada, só arranhou mesmo, mas a gente tava, tipo, 80 por hora, assim, e eu quase tive o meu primeiro acidente, né? Então, foi um susto danado, eu tive que parar, eu tava tremendo no volante, assim, nunca tinha pego uma estrada tão longa, e foi quase um negócio traumatizante, assim. Então, essa foi uma história bem tensa pra mim, tá. Com certeza vai marcar a minha vida toda.
Deixa eu visualizar a imagem. Tu tá indo,
isso,
numa mão.
Exato.
O cara tá vindo com um caminhão e vocês simplesmente trocam de pista os dois ao mesmo tempo.
Não. Olha só, tem um buraco.
Os dois foram para o meio da pista.
Exatamente, porque os dois foram desviados de um buraco que estavam na mesma posição, só que em lados opostos. A gente não trocou de pista, a gente se encontrou no meio, entendeu? E eu acabei, né, batendo meu retrovisor ali, enfim, foi bem, bem traumatizado naquele momento. Espero que eu nunca precise passar por isso de novo. Agora, se eu vou desviar do buraco, eu vou pro acostamento e não pra pista.
É, bravo, vocês estão falando aí, estão me lembrando um monte de história, mas cara, se eu não seguir o roteiro aqui das histórias que eu já separei, não acaba hoje esse cast, cara. Aí, vou aproveitar que tá esse clima meio pesado, vou contar a minha primeira história pra dar uma levantada nos ânimos aí de acidente e tal, não sei o quê. E essa primeira história que eu separei é sobre o meu primeiro carro, um dos acontecimentos desse primeiro carro. pra dar um background rápido, meu pai queria de qualquer jeito que eu comprasse um Fusca. Ele insistiu, me levou pra ver alguns e pediu pros amigos dele trazer os que estava vendendo aqui em casa. Mas não teve jeito, cara. E assim, a outra história que eu separei é explicando por que eu tenho trauma de Fusca. Mas já a gente volta nessa. Vamos terminar essa primeira. Desisti do Fusca e tal. Então, em junho de 1999, eu, mais três colegas num Corsa, R$4.000 no bolso, andamos 300 quilômetros até Resende, no Rio de Janeiro, para buscar o meu primeiro carro. Que é uma coisa um pouco diferente que meu pai queria, né? Eu voltei em casa com um Dodge Charger RT75 amarelo Montego.
Nossa, na época a gente podia comprar um carro desse por pouco dinheiro,
não valia nada. É, e outra, ele era amarelo Montego no documento, porque o carro tava pintado do primer cinza. E desse jeito ele ficou do dia que eu peguei ao dia que eu vendi. Mas a história desse Charger aí é outra, não? Eu vou deixar essa da compra aí, dessa viagem, né? Que foi bem interessante também pra outro dia. Mas é bem importante a gente falar, antes de eu começar essa história, que a gente tá falando de 99. A gente tá falando de 20 anos atrás, as coisas eram diferentes. Essa história hoje podia ter um final muito diferente. Então, tipo, hoje em dia, não tentem isso, em que vai dar merda. Eu tinha 17 anos na época, então o carro foi passado pro nome do meu pai. E fim de semana era padrão. Eu ia, gostava na borracharia, metia dois pneuzão lá de 50 pila na traseira pra acabar. E aí dando aquele rolezão no bairro, tal, como sempre, segue o jogo. 17 anos, tal. Com meu dojão na boa. Em um desses passeios, eu olho no retrovisor uma Ipanema da Polícia Civil. Aí, putz, não é a coisa que você gosta de ver, né? Quando você é de menor, não tem carteira de motorista, tá no primeiro carro e tal. E aí, cara, não deu outra. A Ipanema deu o sinal de sirene pra mim encostar. Sabe, como todo adolescente responsável, calmo e contido, eu afundei o pé direito. Assustei todos os cavalinhos do 318 do Dodge, cara. Aí a Ipanema não deu outra. Fez a mesma coisa, ligou sirene e game on, cara. Vamos ver agora no que dá. Aí, ruim total. Dojão na frente, Ipanema atrás e as ruazinhas de bairro. Dodge entrava varrendo a rua inteira com a traseira, com esse pneu mais careca que o Vin Diesel. E corta a ruazinha Ipanema atrás e tal, e tal, e tal. E isso vai 2, 3, 5 minutos e nada, cara. Eu na frente, aí raio da Ipanema atrás. Aí tem um bairro aqui perto, quem for ligeiro já vai saber mais ou menos onde é, que é uma ilha. E só tem uma entrada e uma saída. Que é a mesma rua. E é uma avenidão, tem umas curvinhas e tem um pedação que é reto, né? Aí falei, ah, demorou, não tem outro, não vai dar outro. Entrei lá no bairro, chegou na parte reta, cara, baixa um e pé. Até a Ipanema ficar do tamanho da ponta de agulha no retrovisor. Aí cortei, comecei a cortar daqui, cortar dali, nada da Ipanema mais no retrovisor. Aí eu falei, putz, que beleza, velho. Dei um pelé na Ipanema, agora vou voado pra casa. Ainda enrolei mais um pouquinho, cortei mais aqui, cortei mais ali. Voltei pra casa que nem uma linha reta, cara. Nossa, mas não queria nem olhar pros lados. Aí minha rua começou uma subidinha e depois na descida. E no final da descida é minha casa. No que o Dodge aponta na descida, cara, tá metade da rua nas calçadas. Meu pai, minha mãe, uma Ipanema da Polícia Civil e dois policiais.
Tá merda.
Puto da vida. No final das contas, eu acabei não dando pelé na Ipanema. Eles puxaram a placa, viram que não tinha queixa de roubo, pegaram o endereço pelo rádio e foram pra casa. Só esperaram chegar. Aí tô descendo a rua, o policial puto da cara, para essa porcaria, e não sei o que. E eu tentando encostar o carro e ele batendo no capô, tive que largar o carro no meio da rua. Aí, cara, não teve conversa. foi 2 horas de sermão. Era praticamente na ordem, assim. Polícia, pai, polícia, mãe, polícia, pai, polícia, mãe, pai, polícia, pai. E eu sentado no capô do dojão, ouvindo. Aquela comissão e a rua inteira olhando e dando risada e todo mundo, nossa. E aí, cara, depois disso, segue o jogo, voltei a assustar os golzinhos mil turbo dos boizinhos do bairro do lado aqui. E, de novo, 1999, não façam isso hoje. Não façam isso hoje que você vai tomar tiro.
Nós estávamos numa BR e tinha uma descida, tinha a rodovia e uma rua lateral que costeava a rodovia. Tava um engarrafamento muito grande, muito grande. E ele tava com o carro, daí a gente parou no acostamento, conversou, e aí a gente pensou assim, vamos descer pra rua lateral, a gente foge do engarrafamento, só que em compensação a gente vai andar um pouco mais em quilometragem. Aí tá, tudo bem, a gente andou mais um pouquinho, engarrafamento pesado, eu de motinho. Aí eu falei pra ele, cara, faz assim, já tá tarde, eu vou pra minha casa, tu vai pra tua, a gente cancela o rolê aqui. E tu pega a saída e eu vou reto, porque eu tô de moto, né? Vou no meio dos carros, rapidinho eu saio do engarrafamento. Tranquilo. Chega lá na frente, blitz, tava com a minha motinha, eu tava de jaqueta, capacete, luva, todo equipado. Atrás de mim, um Corsinha com xenon, rebaixadinho. Quando veio, o policial aponta a lanterna na nossa direção. Pensei, vai parar o cara que tá com xenon atrás de mim. Tava devagarinho, minha moto não tinha cano, não tinha nada. Não, o policial tava me parando, o agente federal. Ele me parou por causa que eu tava com um farol de LED na minha moto. Ele ignorou completamente o fato que tinha um carro com xenon atrás. E era rebaixado pra pegar a minha moto que tava com LED. Aí ele parou, mandou descer da moto com a maior educação que eles têm. Só que não. Desci da moto, tirei o capacete. Aí ele me pediu o documento, peguei, entreguei o documento. Ele simplesmente me olhou, tu sabe que não pode esse farol na tua moto, né? Aí eu, até onde eu sabia, só era proibido o xenon. Ele, LED também não pode. Olha, eu não sabia. Aí ele, tu fez autoescola pra quê?
Como diria em São Paulo, você meteu o louco. Meteu o louco, ó, não sabia.
Não, eu realmente não sabia que o LED era proibido. Aí que tá, eu não sabia, eu comprei e até onde eu sabia ele era legalizado, até porque era proibido só o xenon. Tipo, eu realmente tava na inocência, não tava na maldade, tá ligado? Daí eu falei pra ele, olha, quando eu fiz autoescola, não tinha o LED. Só dizia que a luz tinha que ser branca ou âmbar, que é a amarela, né? E a minha luz era branca, então até então eu não tava fora do padrão. Daí ele, tu sabe quanto que custa um LED pra uma moto? Daí eu, olha, eu paguei o meu 100 e poucos reais. Daí ele, é, mas teu LED não é legalizado. Simplesmente pegou, me deu uma multa e falou, vou recolher teus documentos, tem 3 dias pra vir pegar de volta e mudar essa lâmpada. Lá fui eu, tomei a multinha de 4 pontos, R$200.
É louco, eu já fui parado com todos os carros que eu tive, aliás, quase todos. Eu já fui parado de 207 sedã. Que polícia que para, eu e minha esposa, e assim, eu não sou muito fã de insulfilme, então eu ponho insulfilme nos carros, mas eu geralmente coloco mais fraco nos vidros e não ponho na frente. Ou seja, eu, minha esposa, sem insulfilme na frente, a polícia parou a gente. Mas teve um carro, cara, eu tive um Gol GL 92, painel satélite, volante 4 bola, roda orbital, kit padrão, cara, olhinho de gato.
Chora boy, APZ.
Cara, inteiro. Você pode riscar todos os quadrinhos do APZ ali, cara. Aquele golzinho tinha.
Às vezes é melhor do que ele tivesse sido com o Chevette, mas continua.
Esse gol, o que, que ele faltava? Faltava insulfilme. Era o que faltava pra terminar o último quadrinho. Ela já tinha passado o motor de 1.8 pra 1.8S. Ah, porra toda. Peguei, fui colocar insulfilme. Cheguei na loja. Nossa, isso dá outra história, cara. Mas vamos encurtar, porque eu tenho uma outra maior depois. Cheguei na loja, o cara falou, olha, tem esse aqui que é o 20, tem esse aqui que é o 40, tem esse aqui que é o 70 e tem o esse. Que era, sei lá, velho, praticamente, putz. Aí eu falei, eu quero o esse. Nossa, lacrou, cara. Você não conseguia ver o rádio ligado de dia. Falei pro cara, demorou, mete o selinho da 70% aí. O cara falou, não. Não, porque eu não faço isso. Eu falei, ah, então tá bom. Saí eu, naquele gol, completamente apezeiro, com aquele insufilme sem selo. Eu não sei como é que é aí, mas aqui em São Paulo a gente tem um selo que determina, que mostra a quantidade de luminosidade, de transparência. E é obrigado a você ter. Ah, então, exato. Nem sei como é, acho que hoje é a mesma coisa.
Também tem.
Aí, cara, meu, nem tinha. O cara era escuro de tudo, 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 tudo. De dia não, de noite eu andava com o quebra-vento aberto pra enxergar o retrovisor.
Puta.
Cara, era lacrado. Nunca fui parado com esse carro, nunca. Pra um cara que foi parado de 207, não ser parado num carro desse, cara, eu acho que a polícia via e pensava, meu, se a gente mandar esse cara parar, ele vai matar todo mundo aqui, cara.
Caramba, eu... Cara, de carro eu nunca fui parado pela polícia. O máximo que aconteceu foi eu de moto. Eu entrei numa empresa, eu tinha que fazer uma viagem todo dia pela 040 até perto de fora. E, tipo, é o pessoal da empresa. Pô, Gabriel, você pode... Você, quando você for de moto, tu passa direto no pedágio. Aproveita, cancela, sai no caminhão e passa direto. Tu pode furar pedágio, furar pedágio, furar pedágio. Véi, eu sei um puto no bolso que vou ter que passar. Ah, pedágio é R$7. Eu falei, vou pular esse pedágio. Fica uma moto no velocidade que eu vi, eu arregacei, passei. Passei, dei mão 140, 150, 140, 50, 50, 160 na descida. Eu, opa, passei, eu sou um ilegal. Eu tava me sentindo um fugitivo fora da lei, sabe? Quando eu olho pro retrovisor, vem um carro da PRF apontando a arma pra mim. Encosta, 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 encosta. Acabou, eu falei, fudeu. Que merda que eu fiz da minha vida, Jesus. Eu vim, encostei a moto e tal. Aí, quem você pensa que ia empurrar o pedágio na nossa frente? Aí, o quê? Eu não vi vocês. É claro, a velocidade que você passou, você não vai ver que eu tô sentado do lado daquela cancela.
Nossa.
Rapaz, eu gelei. Aí, levanta. Levantei. Aí, me revistou, não tinha arma, não tinha nada. Nesse dia, minha irmã, de zoeira comigo, tinha colocado um absorvente na minha mochila. De zoeira comigo, eu não sabia. Quando ele olhou, um absorvente, né? Tá bom, então. Me zoou, sabe aquela cara de sarcasmo?
Carinha de troll face.
Aí foi, e puto, puxou o documento lá, não tinha nada. Tava tudo em dia, documentação, minha habilitação, tudo. Só que eu reparei, o meu lacre, né, aquele cabinho de aço do lacre, tava por um putinho, um fio daquele lacre pra arrebentar. Eu encostei do lado do lacre, fiquei quietinho, só na moto, encostado na moto. Aí ele, faz o seguinte, toma, pega tudo, some da minha frente, que eu não vou te dar multa dessa vez não. Da próxima tu tá fudido comigo, que eu vou aprender sua moto. Cara, eu peguei tudo, joguei em cima da moto, saí arregaçando. Cara, eu passei, fui embora, estavam 140, eles passaram por mim de novo, passaram olhando. Eu, tchau, adeus, fui. Véi, nunca mais eu furei pedágio.
É, eu já roletei pedágio com o Clio, e só a caráter de informação, a cancela, em relação ao Clio original de fábrica, na altura original, ela dá exatamente no meio do para-brisa, tá bom? Mas eu não vou contar essa história, que eu já tenho outro na linha. Bom, vou emendar aqui a minha segunda história, que na verdade são três pequenas histórias. Eu comentei lá, Thaís, por que eu não comprei um Fusca, né? Por que eu tenho trauma de Fusca. E assim, reconheço a importância do Fusca na história, o carisma e tal, mas nunca fui fã, e esses três pequenos acontecimentos vão explicar o porquê eu não sou fã até hoje. E tudo começou a primeira vez que eu dirigi sozinho. Dirigi sozinho em termos, a primeira vez que eu dirigi assim pra longe, assim, no bairro, né? E foi num fodástico Chevette 1974. Minha família e Chevette 74
tem história.
É novela mexicana. Cara, é amor, traição, ódio, redenção, tudo.
Pra mim é maldição.
Então, mas não é, cara. É uma história linda. Mas outro dia. Vamos lá. Primeira vez dirigindo o Chevetão, eu e meu irmão e tal. Primeira vez que eu saí um pouquinho mais pra longe, assim, a gente andando no bairro.
Cara, por favor, repete essa frase, por favor, edita, tá? Por favor, volta, vamos voltar. Pela primeira vez, sofrendo esse trauma, pode ser trauma, ou pela primeira vez sendo torturado com seu irmão. Continue, por favor.
Bom, como já dizia o Chaves, né? Cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Vamos lá. Vamos lá, Chevetão. Primeira vez ali andando trintão por hora tal, e prestando atenção em tudo. E encosta um maluco atrás num Fusca, cara. E o cara começa a buzinar, impaciente, jogando pra um lado, tentando ultrapassar e não sei o que. E eu lá, primeira vez ali e tal. E andando a trintão, quietinho na minha. E meu irmão naquela, né? De pagando do cara cool, o cara calmo, falando: meu, não liga não, se ele quiser ele passa, tal, você vai passar isso muitas vezes no trânsito, tal, etc, etc, etc. Até uma hora que o cara do Fusca decidiu, ele jogou pra esquerda, passou do meu lado e jogou com tudo na frente do carro, cara, me fechou com tudo. Lembra, primeira vez que eu tava dirigindo um carro numa avenida, numa longa distância, assim, tal. Medo e receio. Exato. Tava, e o Fusca tava fecha realmente tudo, cara. Só que no que ele...
Coisa linda. Prose, câmera lenta.
No que ele fechou com tudo, que ele jogou por cima pela esquerda, no que ele tentou alinhar, ele perdeu a traseira. Perdeu a traseira, jogou pra esquerda, jogou pra direita. O carro balançou, o Fusca balançou umas 3, 4 vezes. A quinta vez que ele balançou, poste, direto. Puf! Meu, e eu lá, primeira vez que eu dirigi no volante, olhando aquele carro se esbofetar no poste, sei lá, 10 metros na minha frente, assim. Eu dei aquela travada, aquela congelada, e, meu, é uma cena que eu não esqueço nunca mais, cara. Aí veio o segundo trauma, né? Que antes de comprar o Dodge, eu ajudava numa oficina aqui do bairro, tal, mecânico bem old school, tal, meu, lá onde cimentou tudo que eu gosto de carro e tudo que eu sei veio de lá, cara. E um dia, tinha um tio meu que tinha um Fuscão e ele me falou que tava com uns grilos elétricos e tal, e se eu podia levar pra oficina pra ele. Eu falei, sem problema, cara. Era um Fuscão marrom metálico, rodão de Brasília, os pneus eram um cinturato largo, era um Fafá, volantão Cougar, meu, tudo que tinha na época pra Fusca. Nossa, era lindo o Fusca, lindo, 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 lindo. E beleza, vindo embora, né, o carro funcionando normal e tal. Aí aquele Fuscão bonitão, falei, vou passar na frente da escola, né? Vou cortar aqui um caminhozinho, vou passar na frente da escola, mais ou menos a hora da saída, né? Vai estar as novinhas lá, vai estar tudo lá, as copas tenha.
Aquela balada.
Demorou. Aí tô subindo a rua da escola, na moral, radinho ligado, todo mundo olhando, dando a ganhada, algumas pessoas chegando, saindo, então tava um pouquinho de trânsito na rua e tal. Aí o tal do grilo elétrico resolveu mostrar a cara dele. Tô lá, Fuscão, frente da escola, abalando, todo mundo olhando, a buzina dispara. Começa aquele negócio. Direto, cara, sem trégua. Meu, todo mundo parou o que tava fazendo pra olhar pro Fusca que tá buzinando que nem um idiota sem parar no meio da avenida. E tinha carro chegando, carro saindo e tudo fechado, eu não consegui ir embora rápido. E o Fusca lá, com aquela buzina e todo mundo, e já tinha gente rindo. Já tinha gente querendo virar o Fusca, porque já tava com as orelhas doendo. E, cara, uns carros começaram a se apertar daqui ali, meu, joguei duas rodas na calçada, afundei o pé e fui embora. Buzinando até chegar no diabo da oficina, cara. Eu nem quis ir pra escola no outro dia, cara.
Sim, imagina a vergonha, tu tava com o carro, foi se achar e ainda pagou o maior vale, provavelmente.
Não sabia onde enfiar a cara, mano. E por último, meu último trauma de Fusca, que foi até depois do Dodge já, essa época, né? E eu já sabia que Fusca e eu não dava certo, né? Mas um camarada meu tinha acabado de reformar um 66, tinha acabado de mandar pintar, carrinho lindinho, acabou de sair da funilaria, sabe? Pintura perfeita, paralaminha fino, verde água, as rodinhas finas e tal. E o carro tava faltando algumas coisas, que eles tinham pintado e polido, e ele ia terminar de fazer a montagem dele em casa. Então eu cheguei e vi que o Fusca tava sem vidro, tava sem pisca, sem só um banco e tal. Beleza, tranquilo. Entrei no Fusca. Entrei no Fusca.
Depenado.
Bora. Aí, beleza, tô vindo, na boa, e tem a primeira descida, porque aqui no nosso bairro é a descida, e tem uma avenidona reta no final. Tô lá, joguei a terceirinha no Fusquinha, tá, assim, aquele barulhinho dele, tudo tranquilo. Começa a descida, toco no pedal do freio, o pedal do freio cola direto no fundo. Pof. Eles...
Então, lembrando que Fuca já não tem
do jeito
freio.
Que o pedal bateu lá no fundo, ele caiu e ficou. Aí eu já pensei, ai caralho. E a descida, na ponta da descida, e o Fusca começou a descer, começou a embalar. E embala, 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 embala. E eu falei, caramba, e agora? O semáforo lá embaixo fechado e carro parado. E o Fusca pegando velocidade. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não vai ter jeito.
Lembrando que um Fuca pegando velocidade sem freio então, mas é 50
por hora que machuca. Aí, batata, né? Foi, meu, não vai ter jeito. Freio de mão, cara. E eu já mencionei que tava faltando algumas coisas dentro do Fusca, né? E uma delas era a alavanca de freio de mão. Fusca.
Nossa.
Embalando. Sem freio. Sem freio de mão. E o semáforo fechado e eu chegando. O legal é que assim, né? É aqueles momentos que, um segundo dura 10. Né? Então você consegue planejar cada movimento da sua vida ali. Putz.
Deu pra ver a vida na frente.
Aí, cara, não teve jeito. A última alternativa, cara. Fusquinha de terceira marcha, direto na primeira. Nossa, cara. Aquele barulho de engrenagem moendo, a traseirinha do Fusca levantando assim. O barulho de. Nossa, cara. Um dos piores sons que eu já ouvi na minha vida, cara. Nossa, não destruiu. Porque o semáforo abriu, os carros andaram. Com o Fusca diminuiu bastante, né? Na hora que jogou pra primeira, deu uma segurada, mas na hora que aquele Fusca parou, cara, eu desci. Encostei ele do lado da avenida. Desci. Falei, nunca mais eu dirijo um Fusca na vida. Fui até o Orelhão, né? Naquela época não tinha celular. Liguei pro meu colega e falei, cara, vem buscar. Eu não dirijo mais. Eu desisti aquele dia e até hoje eu respeito, cara. Fusca e eu não combina, cara.
Sabe qual seria um assunto interessante pro próximo cast? Classificados do GarageCast.
Chevette.
Aí a gente vai deixar na descrição do cast o link de todos os carros que a gente comentar. Vamos ver a diferença de um estado pro outro. Antes da gente começar o cast, a gente tava conversando entre nós aqui. E o Gabriel, ele tem uma loja de carros. E ele tem um Ômega por 12 mil, isso?
Isso, ele tá na verdade por 11, né? Até por 10 eu entrego. 4.196.
E a gente achou aqui no Sul um carro no mesmo estado de conservação, 2.2, por R$24 mil. Então eu acho que é um assunto interessante a gente fazer esse comparativos e... ou fazer um podcast de carros super valorizados.
É, a gente pode compartilhar umas manhas também, né? Que eu, carro velho, só compro no interior, né? Sim. Não compro em capital.
É, isso também ajuda bastante aqui. O pessoal faz bastante isso. De pegar carros de interior, porque são menos rodados, geralmente são mais conservados.
Não, eu pego porque lá não tem ainda a mania de cidade que todo carro velho é caro, todo carro velho é raro, todo carro velho é importante.
É, tem isso também, né? Aqui, Maverick, se tu for comprar um Maverick, uma carcaça tá uns 15 mil mais ou menos. A carcaça do Maverick. Não tô falando nem de chassi com roda. É literalmente um carro sem eixo, sem motor, sem banco, sem painel, sem nada. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui, mas esse GarageCast. Tô fazendo uma capa diferenciada pra esse cast. Que vai ter um Chevette só para esse guest, vai acontecer isso, que acabou se tornando uma piada interna, que a gente tentou gravar a abertura umas 6, 7 vezes, E toda vez que falava do Chevette, cortava a gravação. Então é isso, a gente vai fazer o próximo cast. Infelizmente o Marcílio teve que sair um pouco antes, porque, até porque a gente demorou muito até conseguir iniciar o cast. Mas agora a gente embala isso, provavelmente esse cast vai ser lançado na sexta. E a partir de agora, toda sexta vai ter um podcast, ou todo final de semana.
Bem, galera, muito obrigado por estar presente, ouvir até aqui. Eu queria contar mais algumas histórias, mas são histórias mais internas, mais próprias, sabe? Aquela arma que tem um pouco de emoção pra mim. Momento que me marcava pra cá. Então, deixa pra outro dia. E é isso aí, um abraço e até a próxima.
É isso aí, galera. É Chevette, 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 Chevette. Um grande Chevette pra vocês e até o próximo Chevette. Valeu!
Não esqueça de acessar em garagemcast.com.